O FNDE dá o recado maravilhosamente bem. Não tem problema nenhum fazer ciclos, se tem os recursos. O que não gasta esse ano, guarda para o ano que vem. Faz a previsão orçamentária dessa maneira. Que um aluno que entra no primeiro ano termine o quinto ano do fundamental com a mesma coleção. Que entrou no sexto, termine no nono, no fundamental 2. E a mesma coisa no colégio, no ensino médio. Não tem propósito. Quem se subordina a quem? É uma inversão de valores que eu não consigo entender. Em função disso, e como eu sabia que aqui o espaço é restrito, e eu não queria vir aqui dar uma de denuncista, né? A gente elaborou esse folhetinho, eu e a minha coautora, né? Que tem uma síntese das propostas. Foi escrito assodadamente, rapidamente, mas isso já foi entregue no Ministério da Educação. Né? Então, a formação das equipes, como deveriam ser, é assim. Como elas são feitas hoje, como elas são remuneradas, existe um certo mistério. Eu sei, porque sou amigo de algumas pessoas que foram avaliadores, que eles recebem em torno de R$5.000 para avaliar uma coleção de 4 livros, ou seja, R$1.250 por mês, por livro. O MEC paga 10. Né? Como são 2 avaliadores, isso custa R$2.500. O MEC paga 10. Ah, mas às vezes precisa mais de um avaliador, porque quando tem divergência. Bom, vamos supor que metade deles, dos livros, seja avaliado por 3 pessoas. Dá R$3.750. O MEC paga 10. Pra, né? Não, para cada um, o MEC paga 10. Para cada um, por uma coleção de 4, o MEC paga R$40.000. Né? Isso está no relatório de gestão da SEB, tem cópia aqui também. Né? Ou seja, por que essa discrepância de valor? Como é que é feito esse pagamento? Bom, o pagamento é feito da seguinte maneira, isso dá para ver no portal da transparência. Ele é repassado para a universidade conveniada. Bom, então o dinheiro sobrou e ficou na universidade. Bom, pelo menos, né?
Um bom lugar.
É um bom lugar, tá, mas não. A universidade repassa para aquelas fundações de direito privado gerida pelos próprios professores. Essas fundações são contratadas com dispensa de licitação. Quem assina a dispensa de licitação?
Temos um histórico muito triste disso.
Esse mesmo histórico. É para lá que vai o dinheiro da avaliação. E é lá que se faz a política universitária com o dinheiro da avaliação. Essa é a distorção. E nessas fundações, não há Cristo que consiga descobrir como é que elas gastam.
Quem dispensa?
É alguém da própria universidade, que geralmente é bolsista da própria fundação. Né? Então, isso está muito bem descrito no livro. Né? Eu gostaria que... O livro, a ideia realmente, ao escrever o livro e ao escrever esse folheto, é propor. A gente precisa mudar. O Brasil não é o último no PISA,
na educação
no mundo inteiro, à toa. O Brasil está investindo, gente. O Brasil está investindo. Voltamos para a questão dos livros com muito conteúdo. Uma parte da abundância de conteúdos está dentro dos critérios. Eles pedem coisas, pedem coisas, pedem coisas. Se não põe, eles dizem que não tem. E reprovam o livro. Agora, eu gostaria de colocar uma outra questão. Não tem muita importância o professor não concluir todo o material. Né? Não tem. A gente não pode esquecer que, em muitos casos, o livro didático é o único livro que entra naquela casa. E formação de um leitor depende de um hábito de leitura. E a gente cria hábito de leitura quando tem algo para ler. Então, não é uma má ideia ter muito conteúdo. Mesmo porque abre margem para o professor de diferentes regiões adaptarem o seu currículo às diferentes... Porque quando eu estou em São Paulo, e eu sou paulista, eu trabalho em Rondônia, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Goiás, no sul inteiro, né? Isso trabalho com populações tradicionais, com índio, seringueiro, quilombola, ribeirinho, etc. Né? Eu vejo as diferenças e sei da dificuldade que essas pessoas têm para se identificar. Então, colocar um material bastante farto é interessante. Se o professor não trabalha tudo, não tem maior problema, né? Então, desde que seja uma coisa contextualizada, que se dê condições para que o professor adapte. Nós temos, sim, um problema de formação. Temos. E aí a universidade é muito responsável. A universidade brasileira se foca em muitos assuntos e esquece a realidade da escola pública. Eu fiquei chocado ao ler os trabalhos de os trabalhos acadêmicos, as teses dos professores que têm tese em educação. E o mais incrível, um dos livros, uma das coleções de ciências reprovadas agora em 2013, não era de minha autoria, é da minha editora, que não é da Abrelivros, e, portanto, está dentro daquele milésimo que sobra no percentual, né? Essa coleção foi escrita por 5 professoras doutoras da USP. Uma delas, 5 vezes diretora da Faculdade de Educação da USP. Essa coleção foi resultado do trabalho de vários anos numa escola pública em Perus. E ela foi reprovada, porque ela não atendia os critérios. A leitura lá é um absurdo. Vocês me desculpem, é um samba do avaliador doido, né? É uma loucura. A primeira autora sozinha tem mais currículo que toda a comissão de avaliação. Eu desconfio, nesse caso, é o único caso que eu desconfio, que é uma retaliação direta à publicação deste livro. Porque os coordenadores da avaliação foram citados nominalmente. Não, eu tenho certeza que não é uma política do MEC, porque aprovaram a outra coleção de alfabetização. Não é uma coisa, eu tenho certeza, mas é desta comissão de avaliação. É da coordenação da comissão de avaliação. É impressionante que professores universitários tenham visto seu parecer ser publicado e contestado de modo veemente, não terem dito uma palavra a respeito do assunto. Esse livro foi publicado em 2010. Até hoje, nenhuma palavra, né? Muito bem. Também foi me perguntado a questão da órbita da Terra. A órbita da Terra é uma questão bastante abstrata.
Isso, né? Explicou.
É bastante abstrata. A gente, quando vai representar a órbita da Terra num livro, não cabe na página, como ela é muito redonda, né? Muito circular. Então, geralmente, ela é apresentada em perspectiva. Ao ser apresentada em perspectiva, fica uma elipse. Aí a criança está perto do Sol quente, está longe do Sol frio. E acha que durante a órbita da Terra tem 2 verões e 2 invernos, porque afinal são 2 momentos quando você olha numa elipse. Então, a maneira mais apropriada que todas as sociedades de astronomia recomendam é que se faça um exercício de desenhar a órbita. Então, o livro punha esse exercício. E mostrava a órbita também já desenhada. E pedia para o aluno medir, para ver aquilo que parece ser um círculo perfeito, não é um círculo perfeito. Qual foi o erro do avaliador? Ele avaliou pelo jeitão. E esse tem um jeitão de circular. Reprovou o livro. Ou seja, indica que ele não tem noção de como é, de fato, a órbita da Terra. Ele até responde na prova certo, mas ele não tem na cabeça dele. Por quê? Porque esse professor nunca fez o exercício que o livro propôs. Então, tem sim. E quem me disse que não é o farmacêutico que avaliou isso aí? Quem me disse que não foi o psicólogo que avaliou isso aí? Né? Que estudou os caramujos.
Pela ordem, senadora Cátia.
Enquanto ele não corrigir esse erro que não é erro, ele não pode concorrer de novo com o mesmo livro. Porque está avaliado como um erro. Ele é obrigado, se quiser concorrer novamente, errar, fazer o desenho errado para concorrer novamente.
E é por isso que eu impugnei o edital. E é interessante, quando tudo que cai na mão dessa comissão, da SEB, some. Isso aqui foi denunciado para o ministro Haddad. Eu fiz uma representação há 2 anos e pouco. Não recebi resposta até hoje. Quando eu encontrei com o ministro Haddad e apresentei um documento parecido com este, né, ele perguntou sobre isso. Sumiu na SEB. Sumiu. Sumiu. Né? Então, A impressão que dá, sumiu, não tem registro. Não, eu tenho certeza que não foi má fé do ministro Haddad. Mas que tem um problema grave dentro da SEB, tem. Hã? Tem.
Um tumor da SEB.
Tem. Hã? E é por isso que eu fiz questão. E eu estou dizendo, me disseram que seria suicídio, e a comprovação que foi suicídio é que me reprovaram tudo em ciência. Mesmo aquilo que não era meu. Mesmo aquilo que veio de uma experiência de vários anos da Universidade de São Paulo, em sala de aula.
Doutor Francisco Azevedo de Arruda Sampaio, o seu depoimento, pelo menos pelo que se pôde perceber, impactou profundamente em todos nós, pelas declarações do senador Aníbal Diniz, senadora Cátia Abreu, autora desse requerimento, senador Luiz Henrique. E ficamos com o dever de casa, sugerido pelo senador Luiz Henrique, de um marco regulatório. Porque na hora que o Brasil cria a transparência geral, não é possível que o anonimato preserve a incompetência que será prejudicial, não só à educação brasileira, mas à própria cidadania e ao direito de defesa de um autor como Vossa Excelência. Então, é absolutamente cristalina aqui que as mudanças precisarão ser feitas e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte continuará tratando deste tema com a incumbência desse dever de casa. Eu renovo a informação de que o ministro Aloysio Mercadante da Educação estará nesta comissão para tratar deste assunto no dia 12 de junho, às 10 horas, para continuar examinando e aí teremos, então, a visão do MEC, enfim, para tentar abrir essa caixa preta, professor, porque essa é uma verdadeira caixa preta. Queria agradecer e informar a todos os senhores que esta audiência pública foi transmitida pela TV Senado, ao vivo, e também pela Rádio Senado, renovando agradecimentos à senadora Cátia Abreu pelo requerimento, mas de modo muito especial aos convidados da audiência pública, o presidente da Associação Brasileira dos Autores dos Livros Educativos, a Abrale, Dr. José de Nicola Neto, ao vice-presidente da Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares, Abrilivos, Antônio Luiz Rios da Silva, e ao autor de livros didáticos, independente, professor Francisco Azevedo de Arruda Sampaio. A todos os cumprimentos. Com a palavra, senadora Cátia Abreu.
Presidente, eu gostaria, o senador Aníbal aqui considerou comigo e também eu com o Luiz Henrique, a possibilidade de nós aprovarmos aqui agora um requerimento para que a Abrale, também o professor Francisco, pudessem retornar no dia 14 para que a gente pudesse implementar e fazer um debate.
O problema é que numa audiência pública, e essa sessão foi exclusivamente para isso, não há condição de fazer uma deliberação do ponto de vista regimental. Eu ousaria acolher, porque acho absolutamente pertinente o requerimento de Vossa Excelência, mas eu estaria correndo o risco de inviabilizar, por alguma razão legal,
precisa de três pessoas?
Na terça-feira aprovaremos o requerimento isso. E eu gostaria de lhe dizer que quero firmar também ótimo. O requerimento. Então agradeço novamente. Queria obrigado. Fazer algumas comunicações. Comunico aos senhores senadores que nessa semana de 14 a 20 de maio o Instituto Brasileiro de Museu está realizando a 10ª Semana Nacional de Museu. Sexta-feira, dia 18 de maio, é o Dia Internacional dos Museus e no Brasil, durante essa semana, 114 instituições estarão reunidas em torno do tema Museus em um Mundo em Transformação, Novos Desafios, Novas Inspirações. Outro comunicado, comunico aos senhores senadores, o recebimento do ofício 066 de 2012 do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, deputado federal Newton Lima, comunicando que o prazo para indicação de pessoas ou entidades para concorrerem ao prêmio Darcy Ribeiro de Educação da Câmara dos Deputados de 2012 encontra-se aberto a partir de 9 de maio, com término previsto para 30 de maio do corrente. Os senadores que desejarem uma cópia do ofício poderão se dirigir à secretaria desta comissão. A matéria vai ao arquivo. Comunicado. Comunica aos senhores senadores o recebimento de convite da Federação Brasileira de Associações de Fiscais e Tributos Estaduais, FEBRAFIT, para coquetel de lançamento do Prêmio Nacional de Educação Fiscal a ser realizado no dia 16 de maio do corrente, quarta-feira, às 19h30, no restaurante restaurante do Senado Federal. Os senadores que desejarem uma cópia do convite poderão se dirigir à secretaria desta comissão. Novamente, agradeço aos expositores com o brilho que trouxeram aqui, com as informações relevantes. Vamos continuar debatendo o tema e com a presença no dia 12 de junho do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. A todos, muito obrigado e especialmente aos nossos telespectadores da TV Senado. Muito obrigado.